Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
E o Paraná de hoje recebe a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, Fernanda Richa. Uma pasta que durante todo o governo Beto Richa coordenou ações importantes na área social em todo o estado e que será mantida até o final desta gestão. E a gente conversa então com a secretária para saber das atribuições do cargo. A senhora permanece também no governo da Cida Borghetti, secretária. Bom dia.
Bom dia, Lígia. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez aqui na ERP. Isso é muito bom. Permaneço sim. A gente permanece no cargo até dezembro, até o final da gestão, Beto Richa, Cida Borghetti. Depois o futuro, a Deus pertence a todos nós, né? Mas a gente espera que esse trabalho continue, que essa gestão continue prosperando no futuro e que a gente continue acolhendo bons frutos.
No que diz respeito às campanhas que a senhora conseguiu desenvolver, até a gente aproveita essa oportunidade para fazer um balanço do que foi feito até agora, uma secretaria bastante importante com uma atuação em todo o estado, até porque a gente fala para o interior, secretária, o que, que a senhora destaca do governo ao longo desses anos?
Olha, na Secretaria da Família, e foi muito boa essa tua pergunta, porque quando a gente entrou, a gente só tinha a Secretaria da Criança e da Juventude. Não existia um programa, não existia ações voltadas à família e resgate dessas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. E nós entramos e trouxemos junto conosco o programa Família Curitibana, que foi um sucesso, foi exitoso em Curitiba. Quando, então, o prefeito Beto Richa administrava a cidade, nós fizemos uma redução sensível na nossa cidade de pobreza e miséria, da ordem, acho que, de 57%. E nós trouxemos esse programa para o Estado. Ao trazer para o Estado, a primeira coisa que a gente fez foi viabilizar todas as situações e imaginar como seriam as regionais do nosso Estado para que a gente pudesse, então, adequar o programa ao todo o Paraná. E foi muito interessante porque, na verdade, foi o programa que se adequou ao nosso Estado. O que as famílias precisavam, de que forma ela precisava, respeitando o perfil regional, o programa foi se desenhando, foi se assentando e foi acomodando as famílias. Hoje nós temos mais de 300 mil famílias atendidas no programa. Fizemos uma redução sensível da pobreza e da miséria também no Estado. Alcançamos reconhecimento de várias entidades fora do Estado, ministérios, entidades como Getúlio Vargas e outras de muita responsabilidade. A própria Brinc diz que aqui no Paraná é o melhor estado para a criança crescer e se desenvolver. Nós fizemos redução do trabalho infantil, nós fizemos redução de criminalidade contra a criança e adolescente, abuso, violação de seus direitos. Trabalhamos mulher, trabalhamos idoso, deficiente. Enfim, nós fizemos um programa muito bom e a secretaria reestabeleceu a assistência social, não o assistencialismo. Então, hoje, o Estado do Paraná é referência, sim, para o Brasil em assistência social, da maneira com que nós trabalhamos e através dos números que nós apresentamos de resgate e de trabalho exitoso para, com todos os municípios.
Secretário, o assunto principal da nossa entrevista, a campanha recém-lançada de proteção à criança e ao adolescente, combate à violência, né? Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, quase uma semana já, desde o lançamento,
é verdade,
né?
É verdade. A gente lançou a campanha no dia 1º de maio, né? Porque o mês de maio, no dia 18 de maio, é o dia do enfrentamento contra a violência à criança e adolescente. E a gente fez no 1º de maio o lançamento para que a gente pudesse ter um mês inteiro de trabalho com relação a isso. Esparramamos por todos os municípios do nosso estado, nós temos 22 regionais, que são os nossos escritórios regionais, receberam material para que pudessem levar as escolas, para que pudessem levar as igrejas, para que pudessem levar as praças públicas, para todos os lugares onde a gente pudesse colocar esse material sendo bem visualizado e bem entendido. O governador Beto Richa assinou uma lei, que é a Lei 18.978, eu acredito, o ano passado, obrigando os cinemas, antes de cada sessão, a apresentar estes pequenos filmes que nós apresentamos aqui, para alertar de uma maneira muito lúdica, muito delicada, que a criança não pode sofrer abusos de qualquer sorte, seja física, moral, intelectual, enfim, não pode, criança não deve. E aí, auxiliando como a gente deve fazer a denúncia. Muitas pessoas não querem fazer denúncia porque não querem se envolver no caso. Não precisa se envolver. A denúncia é anônima. Ele pode ligar para o 181, fazer a denúncia. Nenhum momento o nome dele vai ser linkado, chamado ou incluído no processo. Mas ele estará fazendo uma boa ação, que é livrar essa criança de um sofrimento que no futuro terá marcas tão drásticas, tão profundas, que talvez ele não seja uma pessoa realizada, feliz, um bom pai, um profissional liberal muito bem sucedido, por conta de coisas que sofreu na infância. Não tem os seus sentimentos de uma maneira resolvida. Então, isso deixa a pessoa infeliz.
Secretária, eu acompanhei diversas das campanhas que foram realizadas. Essa, necessariamente, parece que toca um pouquinho mais o adulto também, né? É. Com o tema lá, não engula esse choro, né? Em algum momento da vida, a gente já sentiu isso na pele, não por causa de violências, mas porque é uma frase comum das mães também. Então, ela toca de uma maneira diferente, a senhora acha?
Eu acho que sim. Eu acho que toca de uma maneira diferente, porque, como você disse, em alguns momentos da vida, a gente já falou para os nossos filhos ou a gente já escutou, engula esse choro, não é hora de fazer isso. Não era uma maneira agressiva que os nossos pais falavam. Não estavam nos agredindo de forma alguma, mas estavam dizendo, olha, não é lugar de chorar. Né? A gente chora em casa porque você está fazendo manha. Aqui não se trata de manha, aqui se trata de sentimento, aqui se trata de abuso físico, aqui se trata de agressão, aqui se trata de coisas que realmente machucam as pessoas e que as outras pessoas que fazem estão escondidas atrás da impunidade e continuam fazendo e continuam cometendo isso. Então ela nos machuca sim, porque ela é muito próxima, é ao mesmo tempo distante e ao mesmo tempo a gente vê que a sociedade ainda não tomou a ciência de que ela deve participar de ações para que a gente possa evitar que coisas como essas, grotescas, monstruosas, aconteçam com as nossas crianças e adolescentes. Eu fico preocupada quando, às vezes, a gente vê, mesmo no supermercado, a criança sentada dentro do carrinho do supermercado e o pai puxando o cabelo, dando umas, né? Não, não vai pegar. Então, não leve a criança ao supermercado. Se não conseguiu educar de uma maneira correta, não faça a criança sofrer. Não exponha a criança a esse tipo de situação. E a gente, quando vê uma coisa dessa, a vontade é dizer, ei, que isso, né? Por que que você está batendo nele? Então, você veja, se numa pequena ação dessa a gente fica magoada, chateada, quando a gente chega realmente num fato real de um abuso físico, de um abuso intelectual, de um abuso de qualquer outra sorte, a gente diz, meu Deus, como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessas?
Né? Sem dúvida.
Então a gente tem que romper com isso, não pode aceitar mais.
É, um detalhamento também de que a campanha toca não somente na violência física, mas aí nas questões emocionais, como a senhora falou. Sim. Isso é um outro peso que nem sempre o adulto entende que está fazendo esse tipo de violência.
É verdade, e é bem simples. Uma das coisas que mais pegam nas crianças, a criança forma o seu caráter, o seu universo intelectual de 0 a 3 anos. Isso é muito importante. E quando eu estive em Harvard, que nós fizemos um curso muito grande sobre primeira infância, isso ficou muito bem colocado e muito bem trabalhado. Então, se a criança tem de 0 a 3 anos e os pais começam a falar, você é um bobo, você é um burro, você não consegue nada, porque, nossa, menino feio, parará, a criança cresce com isso na cabeça. E ela vai carregar ao longo da vida dela que ela é burra, que ela é feia, que ela não sabe fazer nada, que ela é um zero à esquerda, que ela... Então, como que essa criança vai se realizar? Como essa criança vai ter segurança para fazer alguma coisa ou viver um novo desafio se a vida inteira dela ela escutou, você é um burro, você é incompetente, você não sabe fazer nada, você não presta para nada? Isso é uma violência. Isso é uma violência moral, isso é uma violência muito séria. E às vezes as pessoas não dão conta que estão fazendo isso. Então, o não já é pesado. Quanto mais o resto que vem atrás dele. É. As pessoas têm que aprender a mudar. A vida tem que aprender a mudar, que a gente não deve mais continuar fazendo coisas que não são boas, que não trazem bons frutos, que não trazem realizações. Né? É mais fácil você dizer, vamos fazer de outra forma. Né? Vamos achar outro caminho. Vem cá, vamos tentar de novo. Quem sabe dessa forma você consegue achar situações. Nós somos adultos, nós podemos achar o caminho. Eles ainda não.
Não deixar que o estresse e a correria do dia a dia, né, que toma conta de todo mundo, atrapalhe também nesse sentido.
Infelizmente, né, Lígia, hoje pais e mães trabalham, a gente vive uma vida mais corrida, a sociedade cobra mais resultados de todos nós, mas a gente tem que ter qualidade com os filhos, mesmo que seja pouco tempo, mas com muita qualidade.
Secretária, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no Paraná de hoje e no retorno eu vou pedir para a senhora falar também como as prefeituras no interior podem aderir a essa campanha, disseminar, né, em todas as cidades aqui do Paraná. Vamos ao intervalo então e já voltamos.
Paraná de hoje volta já.